Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aos candidatos às eleições legislativas de 18 de maio pelo Círculo Eleitoral de Braga. Connosco está Hugo Soares, natural de Braga, 43 anos, advogado, administrador de empresas, é novamente o cabeça de lista da AD pelo Círculo Eleitoral de Braga, é secretário-geral do PSD, ao longo deste ano de legislatura foi também líder do grupo parlamentar. Hugo, bem-vindo à RUM e a esta entrevista que pretende sobretudo falar do distrito, os problemas, desafios, também a forma como a vossa coligação pretende olhar para este território e projetar esta região para o futuro, ainda que saibamos que são muitas as propostas transversais a todo o país. Portugal não pode parar, este é o slogan da candidatura. A partir deste lema pretende, digo eu, levar ao eleitor a mensagem que o país começou a andar com a vitória do PSD, desta coligação de forças à direita. O Distrito de Braga, o que lhe pergunto é precisamente se considera que sofreu também desenvolvimentos positivos neste período e se sim, em que matérias?
Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer à Rádio Universitária de mim o convite. É um prazer voltar a esta casa, que também sinto como minha. Fazer só uma correção, porque é uma correção absolutamente essencial em tudo o que disse. Eu não tenho 43 anos, tenho 42 e, portanto, é a única correção à apresentação que fez. Eu começaria por dizer que eu creio que todos aqueles que vivem, que trabalham, que desfrutam de uma reforma, de uma pensão merecida no Concelho de Braga, ou todos aqueles até que não conseguiram ainda um projeto de vida que os possa satisfazer, sentiram no seu dia-a-dia os efeitos da governação da Aliança Democrática, da AD, nos últimos 11 meses. Os exemplos são vários, que são transversais, e depois podemos ir ao concreto da nossa região. Todos aqueles que trabalham sabem que pagaram no ano de 2024 menos impostos, que pagarão também no ano de 2025, porque foi a AD que decidiu baixar os impostos sobre quem trabalha. As empresas sabem que pagaram menos impostos, porque foi a AD que decidiu reduzir os impostos sobre as empresas. Os mais jovens, aqueles que nós queremos cá fixar, era como sabe um dos nossos grandes desígnios, tiveram medidas absolutamente direcionadas para a fixação e para o rendimento dos jovens. Desde logo a aprovação do IRS jovem, com deixe-me dizer assim, um desconto muito grande do ponto de vista do imposto para os mais jovens até aos 35 anos, ou na aquisição da primeira habitação até aos 35 anos, onde os jovens até aos 35 anos ficaram isentos do pagamento de impostos. Aqueles que menos têm, os beneficiários do complemento solidário para idosos, sabem que foi o nosso governo que aumentou duas vezes o complemento solidário para idosos. Foi depois ao serviço público, aos servidores públicos, àqueles que trabalham na administração pública, que durante anos viram as suas carreiras desvalorizadas, sabem hoje que guardas prisionais, forças armadas, técnicos e oficiais de justiça, médicos, enfermeiros, forças e serviços de segurança, PSP, GNR, os bombeiros, viram as suas carreiras valorizadas e aumentados os seus salários. Estamos a falar de cerca de 19 carreiras na administração pública para as quais, nos últimos 11 meses, foi possível aumentar salários e valorizar as carreiras. Políticas concretas ao nosso distrito dizem muito respeito também, como a questão da regulação da imigração. Nós herdamos um país de portas escancaradas a uma imigração desregulada e muito pouco humanista. Nós começamos a regular a imigração para podermos receber imigrantes que precisamos, que a economia portuguesa precisa, mas com regulação, com segurança, com responsabilidade, com humanismo. E tudo isto são políticas que, integradas, não vale a pena dizê-lo de outra forma, eu digo com modéstia, mas com determinação, que melhorou a vida concreta dos portugueses no seu dia-a-dia. Ao mesmo tempo que conseguimos tudo isto, nós conseguimos colocar a economia a crescer acima este ano do que tínhamos no programa eleitoral e, como se sabe, com contas públicas certas e até com um excedente orçamental. Se olharmos em concreto para o nosso distrito e ao nível da imigração, nos lembrarmos que foi em 11 meses o governo da AD que abriu um posto de atendimento da AIMA para regular a imigração em Cabeceiras de Basto, em Barcelos, um posto com 8 postos de atendimento em Braga, em Guimarães, com 6 postos de atendimento, percebemos que foi um governo que olhou para o nosso distrito. Se olharmos para as obras que se lançaram no ponto de vista da segurança e da administração interna, no Departamento de Investigação Criminal de Braga, no Palácio de Justiça de Guimarães, no Palácio de Justiça de Braga, se atendermos a que foi este governo que finalmente deu concretude à realização do lançamento do Hospital de Barcelos, que é uma necessidade para o Conselho de Barcelos, mas também para todo o distrito, se olharmos para a realidade e percebermos que foi este governo que decidiu e assinou e decidiu em Conselho de Ministros a resolução do problema do nó de Enfias, da variante que liga, o resto da variante que falta fazer, que liga Vila Verde a Braga, a ligação das terras de baixo, do Arco da Baúlha, Corgo, por variante também, mais de 3.250 habitações contratualizadas para o Distrito de Braga. Enfim, eu sei que estamos em campanha eleitoral e este desfiar de medidas permite até que as pessoas esqueçam de algumas delas. Mas eu não tenho dúvida em dizer que, do ponto de vista daquilo que foram as políticas transversais e depois a concretude nos investimentos no Distrito de Braga, nós apresentamos-nos de cara muito levantada junto dos nossos eleitores para poder fazer esta campanha eleitoral e pedir a confiança renovada dos eleitores do Distrito de Braga, sobretudo dos mais jovens, como acabei de demonstrar, não por aquilo que prometemos, mas por aquilo que demos demonstração de ser capazes de fazer em apenas 11 meses.
O que falemos agora de educação, uma área determinante, que diz ainda mais à Rádio Universitária de Minho no que ao ensino superior respeita, mas começando pelos mais pequenos, ainda no período do governo do Partido Socialista foi lançado o programa Cresce Feliz, tornou gratuita a sua frequência. Sabemos hoje que a rede Cresce é manifestamente insuficiente, aliás é um problema já de anos consecutivos. Como é que se apela às jovens famílias que tenham mais filhos, se quem tem uma carreira profissional fica depois cortada da sua progressão, do seu desenvolvimento, muitas vezes porque não tem retaguarda familiar e depois também não tem onde deixar os seus filhos.
Tem toda a razão e por isso é que nós estamos a querer apostar numa rede de creches que seja capaz de universalizar o acesso. Nós não podemos escamotear que, olhando para a realidade concreta da vida das pessoas, a política pública tem que ser uma política pública integrada. Nós não conseguimos fixar jovens se não lhes demos mais rendimento. Foi por aí que começamos, precisamente, com a questão dos salários e com a questão dos impostos. Mas também não conseguimos fixar jovens se eles não tiverem acesso à habitação. Mas, em 11 meses, não é possível construir as casas que não foram construídas na última década. E por isso nós temos agora que atuar, e muito, do lado da oferta para que possa haver mais habitação. Mas nós, disse e bem, não conseguimos depois que os jovens possam constituir família, designadamente ter filhos, que nós tanto precisamos para inverter a nossa pirâmide demográfica, se não tivermos uma rede de apoio aos pais para poderem deixar os seus filhos, se não houver creches, se essas creches não forem gratuitas e se o pré-escolar não for gratuito e de acesso universal como nós queremos. E é isso que nós estamos a trabalhar e é isso que temos no programa. Agora, da mesma forma que elenquei tudo aquilo que nós fizemos em 11 meses, digo com a mesma determinação e com a mesma responsabilidade que não fomos capazes de fazer tudo. Não, não fomos. Queremos construir o Portugal onde as pessoas se sintam felizes e possam dar corpo a esse projeto de vida, mas tudo isso carece de tempo e carece, evidentemente, de projeção no tempo. Mas é esse o caminho e a Elsa tem toda a razão ao apontar que uma das grandes carências que Portugal ainda tem, designadamente os grandes centros urbanos, tem a ver com os cuidados de retaguarda, vamos chamar assim, para as nossas crianças no ensino pré-escolar e nas creches.
Uma das questões que se coloca é precisamente quando começou este programa da Creche Feliz, agora as crianças já vão para o pré-escolar, estamos a incluir esse lote de...
Estamos a universalizar e a tornar gratuito.
Ou seja, se há de vencer as eleições em setembro, o que é que muda nesse sentido também? O pré-escolar já será de acesso universal e gratuito também?
Nós temos isso, como sabe, no nosso programa eleitoral. É esse o caminho, não lhe digo que nós ganhamos as eleições no dia 18 e que no dia 1 de junho, quando houver governo, que é... acontece imediatamente a resolução dessa medida em Conselho de Ministros. Mas, como sabe, está no nosso programa eleitoral e é um objetivo que tem que se cumprir. Mas devo-lhe dizer que a Elsa chamava a atenção, e com toda a razão, não vale a pena tornarmos o acesso gratuito e universal se não houver espaço para as crianças. Nós temos que acompanhar a universalização e a gratuitidade do serviço com a disponibilidade do serviço, porque senão é mesmo enganar os portugueses e foi isso que se fez durante muito tempo.
Está a referir-se, no caso, aos privados também.
É evidente. Nós temos que utilizar toda a capacidade instalada, designadamente no setor social, que a tem, E nós temos regras que não fazem sentido. Às vezes, por meio metro, é mesmo verdade, por meio metro de espaço numa sala, não deixam aquela sala ter mais uma ou duas crianças. Nós temos que acabar com isso. Nós somos ainda um país onde a grande aposta que temos de fazer para o futuro é precisamente no combate à burocracia.
No caso das instituições de ensino superior, estava a começar um processo também, tendo em vista a revisão do RGES, o reforço da autonomia das universidades públicas também. Será um tema prioritário em caso de reeleição da AD?
Nós tínhamos um novo regime jurídico praticamente preparado e pronto para ser apresentado. O processo legislativo ficou assim terminado com o fim abrupto da legislatura, mas posso-lhe assegurar que toda a parte logística e legislativa está preparada, toda a conceptualização está preparada, houve muito diálogo com as instituições do ensino superior e que é um assunto e uma matéria para ser retomada ato contínuo à posse do novo governo. De resto, deixe-me dizer-lhe a esse propósito, se a área onde este governo teve níveis de excelência foi precisamente na área do ensino superior e da educação, com um ministro que saiu aqui, da nossa casa mater, da Universidade de Minho, o professor Fernando Alexandre. Foi um extraordinário ministro da Educação e do Ensino Superior. E veja bem, porque há pouco falávamos de projetos de vida, há um ano atrás a escola pública estava em guerra, praticamente todos os meses. Nós tínhamos notícias de escolas fechadas, de greves nas escolas, na comunidade escolar, com os pais a chegar às escolas e a terem que voltar para trás com os seus filhos, porque a escola pública estava fechada e com mau serviço já agora. Hoje a comunidade escolar está em paz. Está em paz porque houve um governo, que foi este, que em 11 meses conseguiu chegar a acordo logo nas primeiras semanas de governação, como sabe, o que demonstra que com boa vontade política, com responsabilidade, mas sobretudo com o assumir daquilo que é prioritário, foi possível chegar a acordo com os professores para a contagem e a recuperação integral do tempo de serviço. Isso não é coisa pouca. Porque uma escola pública em paz é essencial para cumprir um dos principais objetivos de qualquer sociedade, que é a escola pública ser o principal fator de elevador social para que cada um possa, independentemente do sítio onde nasceu, poder almejar ser aquilo que sonha ser.
Em muitas matérias sabemos que Portugal anda constantemente a correr atrás do prejuízo. Admite que em mais de uma década faltou também capacidade de visão e de preparação no caso das residências universitárias, porque é um assunto que já há imensos anos se falavam, mas tivemos um Estado que viveu consecutivamente a achar que os quartos privados, as proprietárias que deixavam à sua, disponibilizavam para arrendamento casas perto das universidades, e como é o caso aqui da Universidade de Minho, seja em Braga como em Guimarães, parece-lhe que faltou também visão neste domínio?
Eu não diria melhor, Elsa. A diversos níveis, em diversos patamares, Portugal não foi capaz de projetar a 10 ou a 20 anos. Eu já não peço que se projetasse a 20 anos, mas não foi capaz de projetar a 10 anos. E não o fizemos a vários níveis e com responsabilidades diversas e diversas governações, devo-lhe dizer. O caso das residenciais universitárias é evidente. Não suprimos essa lacuna e agora andamos a correr atrás do prejuízo, quando ainda por cima o preço da habitação e dos quartos aumentou exponencialmente para preços que são até impraticáveis e impossíveis dos estudantes pagar. E nós não olhamos para isso há 10 anos, nós não projetamos, quando houve a grande crise do imobiliário, quando um conjunto muito grande de empresas de construção civil faliram e deixaram de construir casas com a crise subprime, nós não percebemos que íamos ter uma crise da habitação latente passado uns anos e não atuamos na altura quando devíamos ter atuado. Mas aos mais diversos níveis, veja, ao nível da educação, como estávamos há pouco a falar, eu recordo-me bem de um discurso político que era Portugal tem professores a mais. Nós deixamos de ter jovens a ingressar na universidade e a escolher os cursos para a modalidade de via ensino. Claro que com as aposentações, com as reformas, Portugal hoje tem um déficit brutal de professores. O mesmo se passa ao nível da medicina e dos médicos. Nós temos um problema gravíssimo no Serviço Nacional de Saúde. Podem fazer a política que quiserem à volta desta matéria, mas o Serviço Nacional de Saúde está hoje melhor do que estava há 11 meses atrás. Tem mais capacidade de resposta, está melhor organizado, as pessoas esperam menos nas urgências, embora esperem muito. Porque eu sei que quem me está a ouvir, e ainda ontem teve 2 ou 3 horas à espera numa urgência hospitalar, acha que teve à espera uma eternidade. É verdade. Mas nós reduzimos, em média, quase 15 ou 20% o tempo de espera em urgências. Hoje fala-se muito das urgências fechadas e da comunicação das urgências fechadas. É verdade. A diferença para um ano atrás é que as pessoas iam para as urgências e encontravam-nas fechadas. Hoje não vão Porque o Governo anuncia antecipadamente, nos fins de semana, sobretudo mais críticos, quais são as urgências que estão fechadas para que os portugueses possam dirigir às urgências que os podem tratar numa lógica de escala.
Mas essa também não é a solução.
Não, não é de todo. E por isso é que eu estava a dizer, nós temos manifesta falta de médicos. E nós não estamos a ser capazes de abrir novas escolas de medicina. Eu ponho o dedo na ferida sem problema nenhum. Portugal precisa de formar mais médicos. E temos tido uma dificuldade gigantesca, nós enquanto Estado, enquanto comunidade.
Precisa ter a capacidade de os reter aqui.
Também é verdade. Mas nós, Elsa, veja bem, mas nós temos vagas para médicos nos hospitais. E depois, se não valorizamos, essa é outra questão, como fizemos nestes 11 meses, as carreiras na administração pública, nós não os conseguimos fixar no Serviço Nacional de Saúde. E não os conseguindo fixar no Serviço Nacional de Saúde, nós aproveitamos uma oportunidade de utilizar o melhor que nós temos, que é o capital humano que nós formamos.
Mas retomando ainda o tema das residências universitárias, reconheci há pouco esta questão. Ainda assim também sabemos que de norte a sul do país, em algumas situações, foram-se até perdendo fundos do PRR. Isso deve-se a quê? A falta de preparação das instituições, das estruturas públicas, excesso de burocracia?
Desperdiçamos essas oportunidades porque não priorizamos aquilo que era absolutamente importante. E essa era evidentemente uma prioridade do país. Quando há pouco falávamos da necessidade de termos um Estado presente mais forte em muitas coisas, isto dito por um social-democrata parece até estranho. Elsa apresentou-me como candidato cabeça-lista pelas forças de direita. Eu não sou candidato pelas forças de direita. Eu sou candidato por um centro moderado que se coloca à direita do Partido Socialista, sem dúvida absolutamente nenhuma, ainda por cima deste Partido Socialista tão radicalizado, isso eu não tenho margem para dúvida, mas eu sou alguém que entende que o Estado não pode deixar para os outros fazerem aquilo que os outros não querem, não fazem e que é preciso fazer. E durante muito tempo, que é, lá está, um dos perigos do liberalismo tucur, que é entender que o mercado resolve os problemas todos. O mercado identificou essa lacuna há muito tempo. Eu não tenho dúvida que o mercado, os empresários perceberam que há a haver uma oportunidade ao nível das residências universitárias. Mas não o fez. Só que do outro lado não houve um Estado forte que soubesse aproveitar e canalizar o PRR, por exemplo, para a construção atempadamente. O PRR agora até tem alguma coisa canalizada para residências universitárias, mas o Portugal 2030 e os quadros comunitários anteriores não olharam para essas matérias. É que é bom lembrar, porque estas coisas também têm rostos, têm responsáveis. Os últimos 8 anos de governação do Partido Socialista foram os anos de menor investimento público do que há memória. Eu se perguntar, no distrito de Braga, que obra foi lançada pelo governo socialista dos últimos 8 anos, nós não somos capazes de identificar uma obra emblemática. Veja bem que em 11 meses eu disse-lhe que nós lançamos o Hospital de Barcelos, o Nó de Enfias, a variante que liga Vila Verde a Braga, que liga o Corgabaúlho nas Terras de Bastos, sim, porque o interior do nosso distrito também é o nosso distrito. Falei-lhe dos investimentos que estamos a fazer nas esquadras, nos quartéis, o novo quartel, que há de ser uma realidade, quartel territorial da GNR para o distrito de Braga. Porque eu, há 11 meses, Elsa, quando fiz campanha eleitoral precisamente para as eleições legislativas, assisti a quartéis e a esquadras onde choviam lá dentro por falta de telhas. Tinham camaradas onde chovia lá dentro. Isto não é forma de um Estado que se quer digno ter os seus servidores públicos designadamente em áreas de soberania.
Mas agora isso já não acontece?
Não, na maior parte dos casos não acontece mesmo. Eu não posso dizer, seria até um absurdo da minha parte, dizer que nós em 11 meses fizemos obras em todos os quartéis, em todas as esquadras. Não. Mas nós estamos mesmo a fazê-las. E as pessoas que vivem este dia-a-dia sabem que isto é uma realidade. Quero muito marcar esta campanha por uma diferença que normalmente as campanhas eleitorais têm. Eu quero muito falar de futuro. Esta primeira fase da campanha, eu quero mesmo apresentar-me aos cidadãos do meu distrito, e já agora eu digo com muito orgulho do meu distrito, não sei se outros o podem dizer, onde cresci, onde nasci, onde vivo, onde trabalho, onde tenho a família, que conheço palmo a palmo e de les a les, eu quero mesmo apresentar-me aos meus cidadãos do meu distrito a prestar contas do que fizemos nos últimos 11 meses. Normalmente as campanhas eleitorais fazem-se com promessas eleitorais. E eu quero, em primeira análise, dizer aquilo que fizemos, porque eu acho que é esta relação de confiança que se estabelece com o eleitor, que também prestigia as instituições. Eu compreendo muito bem a frustração de milhares de jovens e de milhares de portugueses que nas últimas eleições votaram no Chega. Há um determinado mainstream de pensamento no país que quer criar uma divisão entre os eleitores dos outros partidos e os eleitores do Chega, que é um perfeito absurdo. Eu tenho amigos que votaram no Chega nas últimas eleições. Pessoas perfeitamente normais, como eu e como a Elsa. Eu não sei em quem é que a Elsa votou. A própria Elsa poderia ter votado no Chega, ou qualquer pessoa da família da Elsa. Porque nós às vezes estigmatizamos, e é por isso que eu estou a puxar este tema. E eu reconheço que uma altura da vida das pessoas em que a revolta é muito grande por tudo o que aconteceu nos últimos 8 anos no país. Temas que estavam presentes no discurso do Chega, como a imigração e as questões da segurança, foram temas apelativos para muitos portugueses, sobretudo para os mais jovens, porque também havia uma certa desconfiança na capacidade de Luís Montenegro ser primeiro-ministro. E as pessoas escolheram outros caminhos. Mas eu queria mesmo falar diretamente para esses eleitores. Hoje já se percebeu que todos esses temas são temas que nós cobrimos na governação. E cobrimos com responsabilidade. Nós hoje já percebemos que o Chega a ter 1 ou 50 deputados é exatamente a mesma coisa, não conta para nada, a não ser para destruir e para combater, se quiser, o prestígio das instituições. E é por isso que eu queria fazer este apelo a quem votou no Chega nas últimas eleições, que é um apelo pela estabilidade, é um apelo pela construção, pela moderação, mas pela moderação responsável. Um apelo àqueles que entendem que há um ano se sentiam desiludidos com a política e hoje podem encontrar na AD um caminho que corresponde aos seus anseios, com moderação. Por isso que a palavra-chave destas eleições, para mim, são duas. Uma é prestação de contas. Não são duas, são três, prestação de contas são três palavras. Prestação de contas. A outra expressão que eu creio que é absolutamente essencial nesta campanha eleitoral é estabilidade. O país não pode ter eleições de ano a ano. A Elsa falava no regime jurídico das instituições do ensino superior. Só não está hoje pronto porque há uma crise política, e porque vamos ter que voltar à estaca zero nas negociações, e porque vamos ter que voltar a iniciar o processo legislativo que depois demora mais 3, 4, 5 meses. O país precisa de estabilidade política para poder fazer as reformas estruturais que precisa e para poder mudar a vida das pessoas em concreto.
Já falamos aqui do Hospital de Barcelos e dos avanços que foram conseguidos ao longo dos últimos meses. No caso de Braga, o anúncio da intenção de regresso ao modelo PPP, neste programa face ao ano anterior, surge uma intenção evidente de conduzir o LS de Braga para uma gestão em regime de parceria pública ou privada. É para avançar a qualquer custo? Como é que...
Não é para avançar a qualquer custo, porque o avançar a qualquer custo pressupõe uma ideia fixa de um modelo a custo era o que fosse. Não é essa a questão. O ponto é, nós precisamos de introduzir melhorias de gestão também no Serviço Nacional de Saúde. E eu sei que há muita gente que me aconselha, vou-lhe dizer, a não falar sobre isto publicamente e a dizer, trabalhadores do hospital não se sentem muito confortáveis quando o AD fala de voltar à PPP, por exemplo, em Braga. Eu sei disso, mas eu quero falar para esses e para os outros. Eu quero falar para os trabalhadores da ULS de Braga, mas estou a pensar sobretudo no serviço e nos cidadãos. Ninguém desconhece que, por exemplo, o serviço da PPP de Braga tinha resultados que eram dos melhores do país em vários indicadores. Porque a gestão profissional, uma gestão privada, se quiser, naquilo que também é público, porque não está em causa o serviço público, gratuito, generalizado de acesso à saúde, é absolutamente essencial. E eu creio que esse caminho, se reduzir custos ao Estado e se introduzir profissionalização na gestão, é um caminho que nós devemos seguir porque ele teve bons resultados no passado.
No setor cultural há também um piscar de olho ao poder económico, no sentido de reforçar o mecenato. É assim que a cultura anda para a frente?
Não tenho dúvida. Sabe que num país onde, para já, convém referir que este governo duplicou o orçamento na cultura. De memória eu tenho que pelo menos mais 2% do orçamento subiu. Por isso é que eu estava a falar em duplicou, porque o número era 2%. Isto porquê? Porque o investimento na cultura é absolutamente essencial. A cultura é aquilo que nos distingue, é aquilo que nos une, mas também creio que ninguém tem ilusões. Não é com o orçamento que qualquer governo ou qualquer Estado, ainda que este tenha aumentado, disponibiliza para a cultura, que nós conseguimos fazer tudo aquilo que é necessário, quer do ponto de vista patrimonial, quer do ponto de vista não patrimonial e imaterial, na cultura em Portugal. E é por isso que nós temos muito que aproveitar a lei do mecenato, uma lei do mecenato mais agressiva, mais capaz de trazer gente que aposte, que apoie os nossos criadores, que apoie a nossa cultura, para que possamos ter mais dinheiro investido em programas culturais do que aquele que temos hoje.
No caso de Braga, mais concretamente, e até porque foi um assunto repescado muito recentemente, o recolhimento das convertidas, sabemos que é propriedade do Estado, está em avançado estado de degradação. Já aconteceu com vários governos se mencionar esta questão e a possibilidade de o requalificar e de o apresentar para a sociedade civil. No caso, há uma proposta recente que aponta para a recuperação do edifício que seja devolvido a Braga e também ao turismo como um espaço cultural. Enquanto deputado pelo Círculo Eleitoral de Braga, esta é uma preocupação?
Não é só uma preocupação, como do ponto de vista cultural é uma prioridade. Nós temos mesmo que encontrar uma solução rápida para as convertidas e colocá-la à disposição da sociedade, que pode muito bem ser feita já agora também com o apoio e com o incentivo de mecenar todos os privados. Quem achar que o Estado um dia vai ter capacidade de recuperar todo o nosso património cultural está enganado. E por isso nós temos que recuperar aquilo que podemos com fundos comunitários, aproveitar os últimos fundos comunitários, porque já agora Portugal tem que ter a ambição também de deixar de receber fundos comunitários. Portugal deve ter a ambição de passar a ser um contribuinte líquido para os fundos comunitários, para a restante, para os países que necessitem, porque isso significaria que Portugal estava a crescer, tinha uma economia muito mais pujante do que o que tem e que os rendimentos portugueses, que é o essencial, eram muito superior. Isto dito, nós temos que aproveitar os fundos comunitários para investir na cultura, mas temos que aproveitar também a iniciativa privada. Muitas vezes nós tendemos aqui é uma marca muito distintiva do Partido Socialista, claramente, olhar com olhos desconfiados para a iniciativa privada. Não é o caso das convertidas, mas pode haver muitos outros casos onde isso possa acontecer, em que um privado possa ter uma ideia, um projeto para património, que é património cultural, e que se possa coordenar a vontade do privado com a abertura e o acesso ao público para que todos possam desfrutar. E nesta sinergia de vontades é que está o caminho que eu creio que também se deve percorrer na cultura em Portugal.
Hugo, já fomos percebendo também ao longo desta conversa este lado positivo de confiança da reeleição da AD, depois de tantas notícias que foram também baralhando aqui um bocadinho o eleitorado. Parece-lhe que os portugueses confiam em Luís Montenegro e confiam nos que o rodeiam para governar o país numa próxima legislatura com outra estabilidade?
Vamos diretamente ao assunto. Os portugueses conhecem, mas os bracarenses conhecem de forma especial. E conhecem sobretudo a forma desassombrada com que eu falo dos temas e das matérias. Durante cerca de 2 meses, o país assistiu a uma das campanhas mais insidiosas que eu já vi serem feitas sobre alguém. Não se conseguiu demonstrar, nem ninguém consegue, uma ilegalidade no comportamento do Primeiro-Ministro, uma decisão em conflito de interesses ou algo sequer que fosse suspeito de uma decisão menos correta. De que é que as notícias responsabilizaram o Primeiro-Ministro? Aqui no Minho e no Norte nós valorizamos muito isto. Responsabilizaram o Primeiro-Ministro de ter trabalhado antes de ser Primeiro-Ministro e antes de ser Presidente do PSD, de ter um escritório de advogados e uma empresa que fundou com a família, e quando foi para Presidente do PSD, não foi para Primeiro-Ministro, foi bem antes de ser Primeiro-Ministro, de ter deixado a empresa aos filhos e à mulher. É muito curioso porque nunca ninguém o acusou de nenhuma ilegalidade, mas acusaram de muitos riscos de ilegalidade. Eu recordo capas de jornais que diziam obras de Montenegro, risco de serem ilegais. Quando se demonstrou que não havia nenhuma ilegalidade nas obras, a notícia era um rodapé no interior do jornal, não fez manchete. Eu vi notícias a dizer, olha, relativamente a assuntos que ligam diretamente a Braga, clientes de Spinum Viva são os maiores financiadores do PSD. Absolutamente falso e mentira. Em jornais de referência nacional. Eu vi dizerem de tudo, mas ninguém conseguiu demonstrar coisa alguma. A campanha foi insidiosa e foi, sobretudo, aproveitada de forma espúria, quero mesmo dizer, por parte do secretário-geral do Partido Socialista e que gerou, evidentemente, uma crise política. Olhando para os indicadores, que são meramente indicadores de confiança, as sondagens, eu podia dizer que estou muito confiante nas eleições e nessa renovada confiança no Primeiro-Ministro, de quem eu não tenho dúvida nenhuma, os portugueses gostam e confiam. Mas eu não me fio nem em sondagens nem em percepções. O apelo que eu faço às portuguesas e aos portugueses que nos estão a ouvir é que façam uma escolha no dia 18 de maio. Se confiam, efetivamente, em duas coisas, na seriedade e na capacidade de fazer deste Primeiro-Ministro e deste Governo, que nos deem a estabilidade que o país precisa para não andar de eleições 4 em 4 anos. Se não confiam, então escolham outro caminho. Mas eu, confiante que estou daquilo que sou, daquilo que é o Primeiro-Ministro, daquilo que é o Governo e daquilo que fizemos. Tenho a imodéstia, se quiser, de pedir esse voto de confiança aos eleitores do meu distrito.
E em caso de eleição, a querência militante do PSD, Hugo Soares, estará disponível para desempenhar que papel nesta nova legislatura?
O papel de representação dos meus eleitores do distrito e do país, certamente. Tudo mais é especulação. Não faz sentido nem cabe ter essa discussão neste momento.
Mas não aceitaria nenhuma pasta?
Continuo-lhe a dizer, creio que tudo que seja especulação à volta da formação de um governo, de uma candidatura que ainda nem sequer ganhou as eleições, é absolutamente prematuro. Mas deixe-me dizer, é conhecida a minha vontade de continuar a representar os eleitores. Também quero falar sobre isso com total desassombro. E a minha indisponibilidade nos últimos... Indisponibilidade face a um convite eventual que pudesse acontecer de ocupar um lugar ministerial face à vida que tenho. E parece-me que essa questão neste momento não se coloca, mas teremos tempo, se ganharmos as eleições, se o Primeiro-Ministro entendesse que eu tinha perfil para desempenhar qualquer função no Governo, podia discutir essas matérias. Mas parece-me manifestamente extemporâneo essa discussão.
Muito bem. Hugo Soares, muito obrigada. Foi então a entrevista com o cabeça de lista da AD pelo Círculo Eleitoral de Braga. Até lá, até ao próximo convidado.